A Vida de Nosso Senhor Jesus Cristo, Parte 3.
A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar a terceira parte da radiofonização da Vida de Nosso Senhor Jesus Cristo, produzida por Guiarone e desempenhada pelo elenco de radioteatro desta emissora, sob direção de Floriano Faisal.
A cada instante da nossa vida, quando os nossos interesses são contrariados, quando nossas propostas são repelidas, quando nossos pedidos são desprezados, costumamos a nos sentir cercados de inimigos, e isso nos parece uma injustiça do alto. E não obstante, Jesus Nosso Senhor não tinha interesses a defender, não fazia propostas que pudessem ser repelidas, não pedia senão que fosse ouvida a palavra de seu Pai. Mas ninguém jamais teve tantos, nem tão poderosos e destrutivos inimigos.
Prestemos muita atenção ao que ele diz.
Sim.
Aqueles que nos mandaram precisam saber tudo que possa incriminá-lo perante os doutores da lei.
Aqueles que nos mandaram e que nos pagam não ficarão desapontados.
Sim.
Quando chegar a hora, ele será réu de morte e nós seremos testemunhas.
Nota bem cada gesto que ele faça. Cada palavra que ele diga.
Tudo isso é importante para levarmos de volta ao palácio de Caifás.
Sim.
Nunca houve trabalho mais covardemente fácil que o dos inimigos de Jesus, que o seguiam por toda parte à espreita para transformar cada ato de caridade num atentado contra a lei mosaica e cada ensinamento numa proclamação contra o imperador. Era fácil o trabalho de seus inimigos, porque cada milagre de Jesus seria mais tarde um pretexto para sua acusação.
Meu filho, meu único filho, era a luz da minha velhice, o amparo da minha viuvez, está morto, o levam para enterrar.
Mulher, não chores pela morte do teu filho. Parai o enterro.
Quem é esse moço de modos tão mansos, que fala com tanta autoridade, que se aproxima de meu filho, parecendo que lhe vai falar? Falar ao morto.
Jovem, eu te ordeno, levanta-te.
Onde estou eu? O que aconteceu? Minha mãe, o que aconteceu?
Meu filho! Meu filho! Que aconteceu? Um grande profeta apareceu entre nós. Deus visitou o seu povo.
A voz de Jesus dominava a fúria do mar e o bramir da tempestade. Quando dentro da barca, sacudida pelas vagas, os discípulos morriam de pavor e Jesus dormia tranquilamente após ter pregado aos pescadores na praia do lago de Genezaré,
estamos perdidos. As ondas cobrem a barca. Morreremos de morte o reino da...
Mestre, mestre, acorda. Como é possível dormir no meio deste inferno?
Salva-nos, Senhor! Estamos morrendo!
Homens de pouca fé, por que temeis? Por que acreditais que eu vos possa deixar antes que a minha missão esteja cumprida.
O mar está furioso. O vento terrível.
Serão o mar e o vento mais poderosos que a vontade de meu pai que os criou? Ó mar, acalma-te. Ó vento, cala-te.
Quem é este?
Quem é este?
Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem?
Jesus deslumbrava as multidões. Depois que ele atravessara o mar da Galileia, Felipe lhe dizia aflito:
Oh, mestre! Mestre, é cada vez maior a massa de povo que te segue. Chega a assustar, senhor.
Tens razão, Felipe. Onde compraremos pão para dar de comer a toda essa gente?
Ainda bem que te pões de acordo comigo. 200 dinheiros de pão não seriam suficientes para comprar um pedacinho para cada um. Oh, mas aí está André, que parece querer dizer alguma coisa.
Senhor, aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas que é isso para tanta gente?
Quantas pessoas imaginas que sejam, André?
São umas 5.000. Não menos do que isso.
Então há de chegar para todos.
Oh.
Manda que todos se sentem na relva para comer.
Mas, mestre...
Mestre...
Pois bem, assim seja.
Sentai-vos todos! Para comer, diz o mestre.
Pai, graças te dou por este pão e este peixe que hão de alimentar os que vêm após mim para ouvir a palavra do Senhor.
Vinde! Há para todos! Vinde!
Escuta! Como é possível? Todos se servem de pão.
E todos se servem de peixe.
E quanto mais se servem, mais pão e mais peixe há para todos.
Este é verdadeiramente o profeta que esperamos.
Este é o Messias. Com 5 pães e 2 peixes, deu pão e peixe para 5.000 pessoas. Este sim é o rei dos judeus.
Por que não? O rei dos judeus.
Pedro, André, Felipe, recolhei as sobras para que nada se perca. E depois, sem que o povo note, vamos-nos daqui.
Mas agora... Depois que a multidão viu o milagre e fala até aclamar que rei...
É por isto mesmo que temos que partir silenciosamente. Não foi para isso que meu pai me enviou.
Para ele... Eram inúteis todas as cautelas, segundo seu próprio ensinamento. Àquele que muito tem, muito será pedido. E porque ele tinha a graça de Deus para dar, estava pregando ainda à margem do Jordão, e já o mensageiro ofegante corria lhe pedir que fosse a Betânia, onde Marta e Maria choravam inconsoláveis a perda do seu irmão, Lázaro.
São 4 dias que ele está morto e enterrado. Mas a cada instante penso ver de novo a cena horrível da sua morte.
Vamos, Marta, não deves torturar-te tanto.
Nós, os amigos da tua família, viemos para te trazer um pouco de consolo. Mas tu te obstinas em não aceitar o irremediável.
Se Jesus estivesse aqui, Lázaro não teria morrido.
Que é isso? Vá lá que sejam grandes o vosso amor e a vossa admiração pelo jovem Nazaré. Mas daí acreditar que ele possa fazer prodígios tais como deter os próprios passos da morte, já é demais.
Esse homem suscita um tipo de fanatismo capaz de abalar o próprio templo.
Marta! Marta! Está aqui! O mestre está em Betânia! Então ele já chegou! Oh, mestre! Oh, senhor! Graças,
Extraordinário! Pela maneira como foi correndo, dir-se-ia que a presença do Galileu ainda lhe inspira uma esperança. É quase como se ela o considerasse capaz de fazer um morto voltar do túmulo.
A que ponto chega a ingenuidade humana?
Senhor! Senhor! Senhor!
Marta, eu sei de tudo, Marta. O nosso pobre Lázaro dorme.
Oh, senhor! Se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido.
Marta, teu irmão ressuscitará.
Sim, eu sei que ele há de ressuscitar no dia do juízo final. Eu sei. Porém...
Eu sou a ressurreição, a verdade, a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Tu crês?
Senhor, eu creio que és o Cristo, Filho do Deus vivo. Creio que vieste ao mundo para nos salvar.
Vai então chamar tua irmã.
Maria, o mestre está aí de chama. Irei imediatamente ter com ele. Irei ter com o mestre.
Que vão fazer essas duas?
Certamente vão com aquele a quem chamou mestre chorar no túmulo de Lázaro.
É melhor que os acompanhemos. O que quer que aconteça, convém que estejamos presentes para servir de testemunhas.
Senhor, senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Não, não teria morrido.
Dizei-me, onde o sepultastes?
Vem, senhor, e vê.
Lázaro está sepultado numa gruta cavada num rochedo.
Há 4 dias que jaz lá no fundo, debaixo da campa.
Sigamos para lá. Lázaro dorme.
Ele chora.
Sim.
Vês que ele chora?
Isso mostra o quanto amava Lázaro. O quanto o amava.
Aqui estamos, senhor. É esta gruta que serve de túmulo a meu irmão.
É, sim.
Vejamos, claro. Vejamos o que ele vai fazer.
Vamos ver.
Levantai a lápide.
Sim, sim.
Senhor, há 4 dias que foi enterrado. A despeito das essências e dos bálsamos em que o envolvemos ao sepultá-lo. São 4 dias, senhor.
Marta, eu não te prometi que se tivesses fé, verias a glória de Deus?
Sim. Levantai a pedra!
Vamos, aqui.
Meu pai.
Mal se enxerga dentro do túmulo. Apenas uma vaga forma branca lá no fundo.
Meu pai.
Olha. Olha o Galileu. Os seus olhos se voltam para o céu. E como se juntam as mãos, como num esforço supremo. Parece que toda a alma dele se concentra nos olhos.
Meu pai, rendo-te graças porque me ouviste. Bem sei que sempre me ouves. Mas falei como falei, para que os que aqui estão soubessem que escutas a minha voz, porque foste tu que me enviaste. Lázaro, levanta-te e anda.
Ele se move dentro do túmulo.
Sim, ele se move, se esforça contra as faixas das ataduras.
Desatai-o e deixai-o andar.
Irmãos, acreditemos nele. Ele é realmente o Filho de Deus. Ele faz milagres.
Mas em nome de quem? E com que fim? Este perigo jamais se levantou em terras de Israel.
Precisamos dar parte ao conselho. Precisamos avisar aos anciãos do templo.
Ao Sinédrio!
Ao Sinédrio!
Nós vimos com estes olhos.
Ele disse: Lázaro, levanta-te e anda. E Lázaro levantou-se e andou.
Pelo que estes homens testemunham, podeis compreender que este Jesus de Nazaré é capaz de tais prodígios que já não podemos tolerar. Eu vos pergunto, príncipes de Israel, ele deve morrer?
E a cada passo surgiam diante de Jesus as ciladas que lhe armavam os fariseus, procurando arrancar uma palavra que o tornasse réu de morte em face do Império Romano, ou que o desmoralizasse em face dos filhos de Israel.
Senhor, conhecendo a fama da vossa sabedoria, eu e este meu amigo gostaríamos de vos fazer uma pergunta. Dizei-nos, pois, é lícito ou não é lícito pagar-se o tributo a César?
Hipócritas, eu vos conheço. Por que me tentais?
Senhor, é lícito ou não pagar o tributo a César?
Mostrai-me a moeda do tributo.
Aqui está, senhor. Um dinheiro.
De quem é a imagem? De quem é a inscrição?
De César, senhor.
De César?
Pois então, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus.
Mas a grande causa da conspiração contra Jesus culmina na sua entrada triunfal em Jerusalém. Montado na jumentinha arreada com a capa dos apóstolos e pisando os mantos que o povo estendia pelo caminho, Jesus entrava solenemente em Jerusalém, seguido pela grande multidão que o aclamava.
Dos judeus. É como aclamam na rua. Rei dos judeus.
Sua palavra insidiosa agita o povo. As multidões que o acompanham abalam os próprios alicerces do palácio de Caifás. E não apenas Caifás. O próprio Pôncio Pilatos tem razões para se preocupar. Porque se aquele homem é rei dos judeus, qual fica sendo a sua condição?
Silêncio! Não reunimos no Supremo Conselho com os membros do Sinédrio, os anciãos do povo e os príncipes dos sacerdotes apenas para imprecar e dizer coisas vãs. mas sim para tomar conhecimento das medidas para esmagá-lo.
E essas medidas?
Essas medidas estão sendo tomadas há muito tempo por Anás e Caifás, cujos espiões de há muito acompanham aquele que se diz filho de Deus. A hora está próxima. Faltam 2 dias para a Páscoa. E antes do sábado, ele deve morrer.
Temos, pois, os elementos necessários para a sua prisão e condenação.
Anás tem todos os fatos e todos os testemunhos.
E quando chegar o momento, quem o entregará aos soldados?
Até isto está previsto pelo sumo sacerdote. Um traidor procurou Caifás aquela mesma tumultuada manhã em que o povo aplaudia o Rabi de volta a Jerusalém. Ele o entregará a troco de uma certa quantia em dinheiro.
Qual é o nome do traidor?
Judas. Um de seus discípulos. Ele nos indicará o momento e o lugar apropriado para prender o Nazareno.
Por que fará isso com seu mestre?
Que sei. Por algum dinheiro. E também porque sempre existe um Judas.